O herói e sua alma. Muito já se escreveu sobre a alma, núcleo de consciência do homem, que lhe revela a vontade espiritual, o amor-sabedoria e a inteligência ativa, num grau de amplitude muito além dos projetos da vida normal das pessoas. Sabe-se que esse núcleo se expressa seguidas vezes na superfície da Terra, encarnando, embora também possa, dentro de certas conjunturas, desenvolver-se nos períodos em que não está encarnado. Por encarnação, entende-se, neste livro, a entrada progressiva da alma em um corpo mental, em um corpo emocional e, finalmente, em um corpo etérico-físico, também denominados corpos materiais do ser, e sua manutenção dentro deles por um período mais ou menos longo, dependendo do caso. Entretanto, sabe-se que sua morada ou seu próprio nível de consciência e realidade se encontra em esferas superiores no plano causal, plano que está além daqueles onde se dão as atividades física, emocional e mental analítica que muito bem conhecemos. Objetivos da alma que vem à Terra. A alma vem à Terra para desenvolver trabalhos com propósitos grupais ligados à obra de energias cósmicas que ela própria, como alma, quando nos primórdios de sua evolução, desconhece. Aos poucos, toma consciência desses altos propósitos e, consequentemente, vai aperfeiçoando sua expressão. Numa etapa mais adiantada deste processo, já aspira a atingir níveis ainda mais sutis de consciência e, eventualmente, aperfeiçoa a qualidade tanto do trabalho que faz enquanto vive sobre a Terra, quanto daquele que desenvolve nos períodos em que não se encontra encarnada. Ao penetrar na esfera de existência material, a alma perde, por certo período, a memória de sua origem cósmica. Se encarnada na qualidade de indivíduo de evolução média, gasta um considerável tempo para se reencontrar, ou melhor, para retomar conscientemente o fio que a liga à realidade dos mundos sutis. Depois, leva mais tempo ainda para atrair a consciência físico-emocional-mental para a realidade desses mundos. Finalmente, após muitas encarnações, consegue absorver em seu próprio corpo a essência vibratória desses níveis, sintetizando assim toda a sua experiência anterior. É claro que estamos falando das condições das almas que se encontram na órbita deste planeta e não de outros esquemas planetários. A alma também tem um envoltório, um corpo, composto de material sutilíssimo denominado corpo causal ou das causas, já que é a partir de seus impulsos que o processo encarnatório é possível. Este livro não tratará do processo da alma a caminho da encarnação, mas sim das provas pelas quais ela passa, já em contato com os níveis materiais terrestres. Etapas da experiência da alma. A história de Hércules narra justamente ciclos básicos da experiência da alma. Primeiro, sua evolução na matéria, nas encarnações em que se identifica com realidades dos níveis mais densos da consciência. Segundo, a sua fase de luta no plano físico, em que, a certa altura de sua evolução, começa a destacar-se da consciência de massa, e isso nem sempre é conseguido sem fortes conflitos, conforme sabemos. Terceiro, as etapas de realização, por meio de um desenvolvimento assumido cada vez mais conscientemente no decorrer das vidas. Observe-se ainda que nessa trajetória a alma repete experiências que ficaram incompletas no passado, de acordo com a seguinte sequência. 1. Etapas preparatórias. 2. Etapas de luta no plano físico. 3. Etapas de realização. Compondo assim a roda das encarnações. É bom lembrar que uma mesma etapa pode exigir várias encarnações para desenvolver-se. Pode acontecer também de a alma prosseguir o percurso de suas experiências, refazendo certas fases. Neste caso, porém, passa a vivê-las em níveis de complexidade cada vez maior. Astrologicamente, diz-se que tais etapas correspondem aos signos do zodíaco. As preparatórias são vividas principalmente sob os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. As de luta no plano físico, sob os signos de Leão, Virgem, Balança e Escorpião. E as de realização, sob Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Não abordaremos, porém, este assunto do ponto de vista astrológico. Os signos são citados aqui apenas como referência e para fornecer bases para nossa compreensão. Na realidade, as almas podem contar com a cooperação da energia dos signos astrológicos ou constelações, estando encarnadas ou não. Na época atual, aquelas que estão num nível mais avançado de evolução começam a utilizar conscientemente a energia de determinados signos, bem como certas circunstâncias facilitadas por eles, a fim de prestar maior serviço ao mundo, aos homens e até mesmo ao sistema solar, dependendo do grau de consciência que tenham atingido. Nesse processo, a alma pode encarnar repetidas vezes sob o mesmo signo, aperfeiçoando, assim, etapas ainda não completadas, ou, como vimos, repetindo provas, tentando superar as próprias limitações. As almas muito evoluídas, todavia, libertam-se da influência dos signos astrológicos hoje conhecidos. Estamos, pois, abordando este assunto especificamente do ponto de vista da alma e não em termos da consciência da personalidade com suas percepções mais ou menos aguçadas. Nesse sentido, diríamos que no passado se estudava o processo do homem fazendo-se, em astrologia, o horóscopo de sua personalidade. Hoje, estudamos não mais as potencialidades e os condicionamentos pessoais sob a influência dos signos, mas sim o relacionamento inteligente da alma com as várias energias que interagem nesse processo, como, por exemplo, a do grupo que ela integra, isto é, a do grupo de almas que pertencem ao mesmo raio que ela, e a do seu instrutor interno, ser que canaliza energias ainda mais elevadas para esse grupo. Raio é a energia que qualifica o padrão vibratório de tudo o que existe manifestado. Horóscopo da alma. Tratando-se de alguém que manifeste uma ação inteligente e que seja receptivo a uma vontade mais elevada do que a sua própria? Que tenha, em outras palavras, consciência de que existe um plano evolutivo e de que tem nele uma colaboração a prestar? Um horóscopo da alma poderia ser feito. Isso, porém, é raro hoje, dado que os astrólogos mais preparados para este trabalho começarão a aparecer, como é previsto, apenas no século futuro. Por preparo nesse campo, não se entende a obtenção de condições técnicas que muitos astrólogos atuais têm, nem mero conhecimento intelectual, mas intuição desenvolvida em grau suficiente para isso. Só intuitivamente se pode conseguir um horóscopo desse gênero, ou seja, quando se é guiado a partir de níveis que transcendem a mente analítica. As conjunturas assim percebidas baseiam-se também nas experiências da alma sobre a Terra ou em outros esquemas planetários, nos quais, eventualmente, ela teve a oportunidade de estagiar. Portanto, conhecimentos básicos e teóricos de astrologia, do ponto de vista do nosso zodíaco, não são suficientes para essa pesquisa, podendo até, em muitos casos, confundi-la. A mente analítica, mesmo que científica, não tem meios para compartilhar com segurança dos fatos dos mundos sutis, embora possa ter conhecimentos teóricos acerca do que se passa neles. A vivência dessa realidade supramental só é possível por meio dos sentidos internos que o homem está começando a desenvolver e pela autodisciplina espontânea, não condicionada por regras, por estruturas arcaicas, por imposições de terceiros ou por rigidez autocriada. O que Hércules simboliza? Nas histórias que serão narradas neste livro, o protagonista, Hércules, simboliza ora o nosso aspecto individual, ora a humanidade como um todo. Reconhecer quando se trata de um caso ou de outro é uma tarefa que nos cabe. Hércules é um conhecido personagem da mitologia, mas aqui ele é também cada um de nós. Todos somos Hércules, trabalhando sobre a terra e caminhando mais lenta ou mais rapidamente, conforme o caso. Ele percorre os caminhos que todos percorremos através das encarnações, e as provas que vivencia, nós as podemos encontrar também em nossa vida cotidiana, sob diferentes vestes. Identificamos nossas quedas, retomadas e experiências positivas nos trabalhos de Hércules. Reconhecemo-nos nessas etapas de involução, de luta e de realização, e nos apercebemos de que as aventuras vividas por este herói legendário correspondem a fases do nosso processo evolutivo. Ninguém pode escapar disso. Também as almas desencarnadas passam por etapas semelhantes, embora em condições bem diferentes das que se observam na vida material. Outras, encarnadas, passam ainda pela experiência de terem uma tarefa a cumprir nos planos de existência mais sutis, ao mesmo tempo que sua personalidade deve desenvolver encargos nos mundos externos, muitas vezes devido a ligações kármicas. Sei, por experiência própria, que alguns desses encargos são puramente compulsórios engendrados por obra do ego humano em encarnações anteriores ou na atual. Outros são reflexos do verdadeiro trabalho que a alma visualiza. Muitos de nós vivemos simultaneamente uma vida humana e outra bem diferente em níveis internos, até que esses caminhos sejam absorvidos numa única síntese. Por enquanto, não é a maioria que manifesta a vida da alma na encarnação terrestre física, mas isso se realizará à medida que a era de Aquário, que é a energia de síntese, for se instalando neste mundo. Neste estudo, que estamos começando juntos, seremos convidados a fazer muitas reflexões e a alcançar novas compreensões. Para nós, refletir sobre uma questão que nos é obscura significa visualizá-la do maior número de ângulos possível, sem, no entanto, tirar conclusões apressadas a seu respeito. Após considerar diversos aspectos do problema, retira-se da mente a questão e entrega-se todo o material visualizado aos níveis mais profundos da própria consciência. A partir daí, emerge, sem que criemos expectativas de espécie alguma, a compreensão que antes não tínhamos. Ilustremos isso. Há na história do Hércules mitológico uma passagem em que o herói, ao ser preparado para suas aventuras, dialoga com seu instrutor. Como todos nós, ele também tem um instrutor interno. Hércules, ainda sem compreender certas coisas, pergunta-lhe o que é a alma. O instrutor, que tem mais experiência e que está dentro de Hércules, responde que ele descobrirá sua própria alma à medida que cumprir suas tarefas. Explica-lhe, porém, que para isso deve usar as energias e potenciais de que dispõe, e não outros recursos. Quantas reflexões poderíamos fazer a partir dessa afirmação, não é verdade? Em outro ponto da vida de Hércules, o instrutor pergunta-lhe quem são os seus pais. Com isso, ele o está testando, dado que sabe quais são as suas origens. Hércules, passando na prova, responde que seu pai é divino, embora não o conheça. Entretanto, sabe muito bem que é seu filho. Quanto à sua mãe, ele acredita que tem origem terrestre e conhece-a em profundidade. Somos, então, divinos e, ao mesmo tempo, terrestres? Que herança nossa é essa, desconhecida ainda, divina, como diz Hércules? E qual é essa outra, terrestre, muito conhecida? Para desvendar tudo isso, façamos a viagem empreendida por Hércules, seguindo o caminho que trilhou e passando pelas provas que lhe foi dado enfrentar.